Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Na última mensagem que pregamos, antes do meu testemunho semana passada, que foi sobre Elias, eu deixei a história na metade de propósito. Talvez sugerindo mesmo sem dizer que tinha terminado ali a provação do profeta de Deus, que foi de fato testado duramente. Ele orou por uma seca, Deus mandou certamente que ele orasse por esta seca, veio a seca e ele foi sustentado por corvos, já explicamos isto, bebendo de um ribeiro que acabou secando. Depois Deus mandou que ele fosse viver de uma mulher, e pior, uma mulher estrangeira, e pior, uma viúva, e pior, paupérrima, só elementos negativos acontecendo ali. Mas, finalmente, Deus garantiu que não iria faltar comida para aquele lar, formado por uma senhora viúva com o seu filho, e agora com esse visitante que chegou de... estado estrangeiro, chegou de Israel. Ele estava fora de Israel ali, em Tiro. E parecia que estava tudo bem. Finalmente chegava ao fim as provações de Elias. Não, não. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24. A história continua. Eu vou ler só o 17, por enquanto. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que continuemos aprendendo da Tua palavra, que ela nos ensine cada vez mais, como disse aquele versículo exposto na parede. Dá-me o entendimento, a inteligência para entender a justiça dos teus testemunhos e eu viverei. Não mostrando apenas uma vida de respiração pulmonar, mas uma vida plena, uma vida afinada com os teus testemunhos, os teus princípios, os teus padrões. É esse tipo de vida que o salmista certamente se refere lá, uma vida vivida no entendimento profundo da tua palavra. Então que possuamos hoje este entendimento e sejamos alimentados, não pela pregação do pastor Mauro, mas pela pregação da tua palavra, vinda através de um servo que poderia ser outro. Mas a tua palavra é que dá a base para o nosso alimento. E também, Senhor Deus, te apiedas de pessoas aqui sem Cristo. Tem misericórdia. E toca corações, e quebra corações endurecidos, esmiúça a penha, esmiúça a pedra de corações empedernidos e fechados à tua palavra. Se estão aqui hoje as pessoas assim, é porque quiseram chegar. Não consigo imaginar que alguém esteja aqui forçado ou debaixo de uma ameaça, mas está voluntariamente. Então, que essa chegada aqui já seja significativa e que tu toques corações de pessoas para a salvação em Cristo. Em suma, se tu glorificado em tudo que vai ser feito aqui, para a honra e glória também do teu Filho Jesus Cristo, em nome do qual pedimos. Amém. A reação da mãe daquele garoto, ou rapaz, qual foi? Uma vez que de repente veio um problema muito pior do que antes, que era uma seca, uma necessidade de comida, limitação muito grande alimentar, tinha passado porque chegou um servo de Deus em casa e agora um milagre havia sido feito e não ia mais faltar comida até chegar à normalidade das chuvas, mas agora de repente vem algo muitíssimo pior do que tudo antes, a morte do menino. Então disse ela a Elias, versículo 18, que fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Uma reação extremamente sofrida, magoada, e ela acusa Elias. Ela acusa Elias. Como se Elias, na qualidade de homem de Deus, que ele era de fato, tivesse resolvido punir os pecados dela, trazendo à memória os pecados. Ah, já que eu estou na tua casa, e eu sou um homem de Deus, eu vou punir as tuas iniquidades. E a forma de eu punir é matando o teu filho. E ela jogou isso sobre Elias. Três observações sobre esta reação. Um aspecto positivo, bom, e dois negativos. Positivo, ela reconhece que é pecadora. Deixe trazer aqui à memória as minhas iniquidades, os meus pecados. Isso parece uma coisa muito simples, talvez até imperceptível esse detalhe, mas extremamente importante. E que ela reconheceu que era uma mulher pecadora. Ela não disse que não era, não negou suas imperfeições morais, espirituais, assumindo que tinha iniquidade. O que ela estava reclamando era a forma como pretensamente Elias estava punindo aquela iniquidade dela de maneira tão brutal, matando meu filho. Mas ela não atacou o ponto de que ela não era iníqua ou que não tinha pecados. Isso é importante, importantíssimo. Todo ser humano deveria reconhecer, antes de qualquer coisa, quando se refere a Deus e ao seu relacionamento com Deus, sou pecador. Começando esse tipo de reconhecimento no processo da salvação, porque sem esse reconhecimento, eu sou um pecador, ninguém chega nem a Cristo. Ninguém chega a Deus via Cristo, ninguém é salvo. Não há salvação à parte de um reconhecimento de pecado. Reconhecimento este que causará um arrependimento. Arrependimento esse que dará abertura à recepção da parte de Deus, de uma fé vinda da parte de Deus, uma fé no coração. E o exercício dessa fé leva à salvação. Mas não se separa, não tem sentido uma fé à parte de um arrependimento. Voltando agora ao raciocínio. Não tem sentido uma fé à parte de um arrependimento. E não tem sentido se falar em arrependimento, sem se falar em convicção de pecado. Então você que está aqui hoje na minha frente, e eu próprio, você é pecador. Eu sou pecador. E talvez você seja um pecador não perdoado ainda, porque não reconheceu diante de Deus, arrependido, que é pecador. Então fica essa observação aqui, muito interessante, por parte daquela senhora. E quanto àqueles que já são salvos em Cristo, já se arrependeram dos seus pecados, já foram perdoados, infelizmente, a verdade é que ainda continuamos pecadores, agora perdoados em Cristo. Novas criaturas já, com a vida eterna, ganham, mas infelizmente ainda pecadores. Então a importância de reconhecer o próprio pecado continua, mesmo em nós já salvos. E para o não salvo, é premente para a sua própria salvação. Segundo ponto, ela, coitada, acusa Elias, e injustamente. Elias não tinha nenhuma responsabilidade pela morte do menino. Ele não tinha matado aquela criança, assassinado era motivo direto da morte do menino. E foi uma acusação injusta. Tu vens aqui recordar meus pecados e mata meu filho? E é tão fácil ser injusto. Tão fácil. Ele tem a impressão que nós julgamos injustamente pessoas muito mais frequentemente do que nós pensamos. Nós somos viciados em julgar. Talvez a consciência nos acuse quando fazemos um julgamento mais pesado, mais forte, dizendo algo mais significativo sobre a vida de alguém, negativo, aí a consciência aí pisca, às vezes, ela pisca, e opa, exagerou agora, isso não, você tem base para dizer isso, e talvez sejamos até acordados por esta consciência. Mas para fazer um julgamento não é preciso ser sobre algo grande, pesado, não. Qualquer tipo de julgamento que nós fazemos no coração sobre alguém, sobre a motivação de alguém, é um julgamento. E a possibilidade de nós errarmos é enorme. Quer ver um julgamento tão comum e muitas vezes infeliz? Fulano está abusado hoje. Isso é um julgamento. Aí quando nós vemos, não é abuso. A pessoa sofreu alguma coisa, ou passou por alguma situação, isso é um tipo de julgamento. Ou então não é estar hoje, o fulano é assim. Fulano é assim, de uma maneira bem negativa. Aí quando vamos conhecer a vida do fulano, como é que foi a criação dele, como é que ele cresceu, os pais, as circunstâncias e o sofrimento que aquela pessoa já passou, aí dói no coração de quem julgou, dizer, puxa vida, ainda é pouco como ele é, acho que seria era pior se tivesse passado pelo que ele já passou. Então tome muito cuidado quando for avaliar, quando for julgar o coração ou mesmo a atitude de alguém em termos de motivação. E ela esqueceu, terceiro ponto, parece que esqueceu, não sei, ou pelo menos deixou menos claro que estava lembrada, que ela já estaria morta, ela e o menino, se não fosse Elias. Lembram quando ele chegou lá e ela disse, eu vou preparar aqui uma comidinha qualquer aqui, e eu vou uma farinha aqui numa panela e eu vou comer e morrer. Porque estava nas últimas, tanto ela quanto o garoto. Chegou Elias e mudou toda a situação. Parece que ela não reconheceu ou esqueceu disso. A dor era tão grande. Era lucro, olhando de maneira bem fria. Era lucro ela estar viva. E o menino ter estado ao lado dela todo aquele tempo. Era lucro. Porque ela já estava contando que os dois iam morrer de inanição, de fome, quando Elias chegou. Está escrito isso. E é típico do ser humano esquecer algumas coisas em certos momentos. Até o ponto da ingratidão. E aqui ela, eu não estou querendo desconsiderar a dor dela, mas estou dissecando a reação dela e é fato, temos que encarar isso. Ela não mostrou-se grata a Elias aqui. Pelo contrário, parece que esqueceu rapidamente os benefícios. E eu não sei se isso aconteceu uma semana, um mês, dois meses, três meses, eu não sei quanto tempo ela teve ainda com o filho dela depois de Elias ter chegado na casa dela. Talvez aquela amargura intensificou-se, porque ela devia estar se achando muito protegida. Imagine vocês com Elias dentro de casa. Você numa crise pesadíssima, a ponto de falar em morrer de fome você e seus filhos, sua família. Chega um homem poderoso em obras, um homem de Deus, esquisito que fosse, talvez fosse, mas chega lá, provê o alimento e diz, não vai faltar mais comida aqui não. Você iria se sentir, opa, estou muito melhor do que os meus vizinhos, minhas amigas, meus familiares, estou super protegido. Vocês precisam saber quem é que eu estou hospedando na minha casa. Reservei até um quartinho para ele, lá no segundo andar, coloquei lá, estou protegidíssimo, porque o profeta, verdadeiro profeta de Deus, chegou na minha casa para me manter viva, a mim e ao meu filho. De repente, tudo isso se desestrutura, porque o filho morre com Elias e tudo. O fato de tudo ir bem não significa que de repente não possa vir uma grande provação. O fato de você se sentir protegido de alguma tragédia ou alguma grande dificuldade na sua vida não significa que de fato não vai acontecer nada. Pode acontecer. Esteja preparado para acontecer. Às vezes eu fico um pouco preocupado com crentes que falam de uma maneira tal, como se nada fosse acontecer de desagradável, de ruim, de trágico. Nada. Não vai nada, pastor. Nem se preocupe. Deus é bom. Peraí. Para. Furou a teologia. Deus é bom. Quer dizer que se acontecer uma tragédia, Deus não é bom? Deus era bom com a viúva enquanto o filho dela estava vivo, o filho morreu, Deus deixou de ser bom? Olha essa teologia, irmão. Não vá associar a bondade de Deus com a ausência de problemas e de dificuldades. Então aquela mulher estava debaixo do olhar direto de Deus, que mandou Elias desde Israel, vá para onde eu lhe mandar, para a casa lá de uma viúva, lá de Sarepta, vá para lá. Deus tinha aquela mulher na mira do microscópio dele. Foi e disse, comida não falta mais aqui, ela estava protegida de fato por Deus quanto à comida. Mas o mesmo Deus pode fazer vir algo assim terrível em cima da vida. Esta é a vida embaixo do sol. E devemos ser realistas. Isso não é pessimismo, não é derrotismo. Isso é simplesmente, eu entendo, uma doutrina sã, em que um crente pode e deve esperar a qualquer minuto grandes problemas, sem que isso arranhe em nada a bondade, a misericórdia e a atenção de Deus sobre a pessoa. Versículo 19 a 21. E que Elias vai dizer aqui. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. Olha o detalhe aí. E o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. E disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Reação do profeta foi pedir o menino e subir para o quarto dele, levando nos braços o cadáverzinho. Não deu uma palavra com a mãe, pelo menos não está registrado. Eu vejo 2 coisas aqui. Primeiro, ele não podia fazer nada. Não tinha nem o que dizer. E esse assunto ele tinha que tratar diretamente com Deus. Pouco a falar com aquela pobre mãe amargurada, muito pouco. E mesmo que ele fosse explicar e dar uma aula para ela de Deus, ela estava totalmente sem condições de conversar. Totalmente. 2 sugestões aqui eu dou a vocês. Muitos problemas que nos angustiam, que nos desgastam com pessoas, que comprometem, às vezes, dificultam relacionamentos, poderiam ser melhor resolvidos esses problemas se tão somente orássemos a Deus. Gosto do diálogo, já deve ter ouvido falar aqui dezenas de vezes sobre a importância de dialogar, de conversar, de confrontar e tudo mais. Mas tem momentos, há momentos, e não somente momentos especificamente de uma certa hora, num certo dia, mas há situações relacionais, pode ser num casamento, pode ser numa sociedade, pode ser numa equipe de trabalho, em qualquer área da vida, em que muito mais eficiente, ou talvez a única saída que restou, nem que restou, a única saída, restou no sentido de que a outra saída humana já esgotou, é conversar diretamente com Deus. A conversa com Deus deve ter sempre, mesmo que aqui paralelamente haja um excelente diálogo com a pessoa envolvida ou pessoas envolvidas. Mas às vezes aqui cessa o aspecto humano do entendimento, do relacionamento, fica num ponto tal em que tem que parar, não resolve. Aí a pessoa comete o erro de parar aqui também. Ah, eu orei a Deus, pedi ajuda aqui, fez piorar a situação, eu paro tudo. Não, não pare não. Pelo contrário, intensifique as suas orações a Deus e converse diretamente com Ele. Senhor, aqui eu esgotei. Aqui não tem mais o que fazer, acabou. Mas eu vou continuar me entendendo diretamente contigo, orando, 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 eu preciso de ti para resolver este problema insolúvel aos meus olhos. Tenho nada a falar com essa senhora, não dá, não tem condições, senhor, não vai dar certo aqui. Já me acusou, já me feriu, já foi ingrata comigo, coitado, eu até entendo a dor dela. Já disse que foi eu que puni os pecados dela, matando o filho dela. Não puni ninguém, nem matei ninguém. Senhor, não dá. Aqui não dá para conversar. Vou falar com Deus. Me dá teu filho aí. Vou subir, vou me trancar e vou falar diretamente com Deus. E segundo conselho muito prático. Quando for tratar com alguém, se for tratar, quando for, escolha a hora. Tratar um assunto com alguém sob forte emoção é falta de sabedoria. Não adianta você tratar um assunto com alguém, especialmente um assunto delicado, alguém que está sob emoção forte de qualquer ordem, de qualquer natureza, não trate, porque a pessoa está sem condições humanas de tratar. Não adianta. Então tem que saber entender e não tratar, esperar o momento oportuno. Subiu, colocou o menino na sua própria cama e orou. Versículo 20. Segunda parte do 19 e o 20. O final do 19 diz: e o deitou em sua cama. Aí vem, 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Ele foi, ficou só no seu ambiente, no lugar onde ele estava acostumado a ficar só, orando, meditando, se encontrando com Deus. Então ele estava ali bem à vontade. E ele criou um clima propício para tratar o assunto diretamente com Deus. Um clima propício. Ele e Deus. Só. E a criança morta ali. É muito bom um culto como esse. Temos aqui algumas centenas de pessoas juntas. Cantar juntos, orar em grupo, nos grupos de oração. Tudo muito bom. Mas os momentos espiritualmente mais valiosos são quando nós estamos a sós com Deus. Esse aqui é um complemento, repito, extremamente importante. Mas o crente que não reserva momentos a sós com Deus, ele está perdendo experiências valiosíssimas. É ali que ele vai colocar a sua alma diante de Deus, vai chorar, vai rir, vai pedir, vai se emocionar, vai ficar espiritualmente, emocionalmente excitado, ou ficar quieto. Ele vai ter experiências fortes com Deus, e Deus age intensamente em momentos assim. Experimente. Se discipline, irmão ou irmã, a passar mais tempo a sós com Deus. Só você e Deus. Experimente. Eu sei que é difícil, o tempo hoje é muito corrido, todo mundo com muitas atividades. Sei disto. Até fisicamente os apartamentos são cada vez menores, as moradias pequenas ali. E é difícil encontrar um tempo, uma maneira, mas dê seu jeito. Dê seu jeito. Mas encontre momentos a sós com Deus. O começo da oração de Elias, a meu ver, não foi bom. Acusou Deus de afligir a ele próprio e a viúva. Parece que só dá acusação aqui nessa história, né? A viúva acusa Elias, Elias acusa Deus. Senhor, tu achou pouco? Ele já vem meio amargurado, lá em Israel, certamente. E eu fiquei pensando, lá em Tiago diz que ele orou intensamente para que parasse a chuva, que houvesse seca, e houve. Então eu não sei se ele já se sentia culpado por ter orado. E certamente ele orou porque o Espírito de Deus o mandou orar, o Deus diretamente mandou que ele orasse para ter seca. E ele orou e teve seca, o céu se fechou. Então muita gente sofreu por causa da oração dele. Não sei se isso pesou. Senhor, onde eu ando é desgraça. E tu me manda anunciar ao rei Acabe que ia ter seca. E eu não sei que eu sou profeta teu, eu orei para ter seca que tu mandaste, eu orei. Avisei o rei e o sofrimento intenso, tão grande que pegou até a circunvizinhança de Israel. Chego aqui na casa desta viúva, ela já morrendo de fome, ela e o filho, o senhor, aonde anda a desgraça? Ele se queixa amargamente. E agora tu achas pouco, senhor, até essa viúva agora, como se fosse pouco me afligir, me colocando este peso enorme que eu ando carregando nas costas, vendo essa seca toda aí. Agora achas pouco, até a viúva onde eu me hospedo, tu matas o filho dela. E quando ele diz com quem me hospedo, talvez tenha sugerido uma certa ingratidão da parte de Deus. Como é que ela me acolhe, porque sou teu servo, sou teu profeta, está me tratando bem aqui, embora por minha causa tu tens abençoado, mas ela está me hospedando, Senhor, e tu faz isso com ela? Lá, na mesma passagem que eu citei de Tiago, que diz que Elias orou e o céu se fechou, depois ele orou de novo e o céu se abriu, em termos de chuva. Lá em Tiago 5,17, diz que ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Um homem como outro qualquer. E aqui eu vejo um homem confuso, sem compreender o que estava acontecendo, até decepcionado, amargo com Deus. E nada aconteceu. Não sabemos quanto tempo Elias ficou ali, amargurado, vendo o menino morto na sua cama e reclamando para Deus. Não sei se ele enxergou que murmurar não iria adiantar nada, aí ele toma uma atitude diferente. Em vez de deixar só o menino ali, ele orando a Deus desta forma, ele muda. Ele se estende fisicamente sobre o menino. Talvez uma maneira de mostrar, uma maneira de mostrar até fisicamente, o quanto ele queria ver aquele menino vivo, a intensidade do desejo dele de ver aquela criança viva de novo. E a ponto talvez de mostrar a Deus que ele ali queria até dar o próprio fôlego dele, o calor da carne dele, o fogo dele, se ele pudesse, ele transmitiria para o menino, talvez uma forma de mostrar isso a Deus. Um desespero de querer passar a vida para a criança, a dele. Respira comigo, menino. Sente o calor do meu corpo. Vive de novo. É uma tentativa desesperada e muito forte dele mostrar o desejo de passar a vida dele para o menino. E ele orou, deitou-se sobre o menino e orou. E que oração! a oração mais simples que ele poderia ter feito. Versículo 21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Simplesmente pediu diretamente a Deus, com toda a humildade, que Deus desse vida a esse menino. Eu vejo uma atitude completamente diferente de Elias no início da oração, ou no início daquela crise espiritual fortíssima que ele estava vivendo ali. Ele passa de um homem amargurado, triste, confuso, sem entender, ele passa agora para um servo calmo, humilde e dizendo: Senhor, por favor, eu te rogo, eu te peço, por caridade, dá vida a este menino de novo. Muito bonito. Veja a mudança. Quantas vezes você já foi orar de um jeito e terminou do outro? Talvez cheio de motivos, cheio de reclamações diante de Deus, e ao longo da própria oração você viu quem você é e quem Deus é. E você muda de atitude e vai baixando devagarinho a crista. E vai se colocando no lugar que você deveria se colocar, diante de um Deus supremo que não erra nunca. Versículo 22. O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Primeiro caso de ressurreição na Bíblia. Aqui. 3 lições valiosíssimas da palavra de Deus. Não adianta ficar amargo ou magoado com Deus. Não adianta. Pode ficar. Mas não adianta. Não ajuda. Não edifica. Atrapalha. A única atitude correta, própria e que funciona diante de Deus é a humildade, o coração quebrantado. Isaías 66, 2. Vamos lá? Isaías 66, 2. Grife, se puder. Isaías 66, 2 diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aflito e abatido de espírito. Sempre que for orar diante de Deus, num momento de grande emoção, de grande crise, se lembre disto. Como é que está a minha atitude? Aflito, sim, mas estou abatido diante de Deus, humilde diante de Deus. Eu citei uma passagem, poderia citar muitas, em que ele fala de quebrantamento de espírito. Ou eu estou aqui lançando coisas, lançando acusações, talvez até disfarçadas, mas que não deixam de ser acusações, lançando no rosto de Deus acusações. Elias lançou. Aquela pergunta de Elias foi uma pergunta muito forte diante de Deus. Acha pouco até essa viúva? Não é assim, Elias. Não é assim. Segunda lição. Quando orar, diga a Deus o que você quer, de maneira clara, direta e objetiva. Talvez possa parecer desnecessária essa sugestão, uma vez que trata-se de um Deus que entende de tudo. E que se você orar em russo, em alemão, em árabe, em hebraico, grego, português, inglês, ele entende tudo. Aliás, se você nem orar com língua nenhuma, ele já entende antes de você pedir. Mas é errado achar que por Deus ser um Deus onisciente, isso não signifique que nossas orações podem ser feitas de qualquer maneira como nós quisermos. Não, não. orações belíssimas nas Escrituras, e não somente belas, mas que têm efeito, que tocam o coração de Deus, são orações simples, diretas, com a alma derramada. Não precisa ser um teólogo e falar termos complicadíssimos. Não. Fale com Deus de maneira direta. Se acostume assim. Vai fazer bem a você. A você vai fazer bem. E vai tocar o coração de Deus. E esse assunto de coração de Deus sendo tocado em oração é algo muito misterioso para nós. Mas é! É! Deus é assim. Ele gosta de orações. Ele se deixa tocar por orações, se deixa mover por orações. Então nós temos muito que aprender da Bíblia sobre modelos de oração. E se você quer um beabá de lição sobre oração, aqui está. Oração simples, direta, clara, objetiva, até para lhe ajudar a entender o que você quer e colocar diante de Deus. E a terceira lição é o poder da oração. Na mesma passagem lá de Tiago, que fala que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, que ele orou para não chover, orou para chover e tudo mais, lá diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a segunda parte, eu gosto muito de citar esse versículo, para mim é muito valioso o que está aqui escrito. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Decore esta passagem e use abundantemente na sua vida. Eu vou orar. Não adianta. É uma atitude incrédula. É interessante, estamos acostumados a chamar de incrédulo o que não é crente, o que não crê em Cristo, o que não é salvo pela graça de Deus. Mas nós podemos e estamos expostos todo dia a termos atitudes incrédulas, embora mais tecnicamente somos crentes, os convertidos a Cristo, mas podemos, infelizmente, acontece de termos atitudes incrédulas. E aqui está uma. Não oro mais não, pastor, não oro mais não, já estou desistindo. Não adianta. Então você pegue um lápis, uma caneta preta, e abre em Tiago, capítulo 5, versículo 16, e risque. Não é sublinhar, não. Estou dizendo agora, risque. Passa por cima. Não tem aquele negócio que você faz, como é que chama? Hein? Não, marca texto, não. É que apaga. Corretivo, ora o marca texto. Corretivo. Você compra um bom corretivo, vai a Tiago 5, 16, e risca. Tira, apaga esta passagem, se você tem coragem. Interessante que você não tem coragem de tirar fisicamente da Bíblia uma linha sequer, mas você tem coragem de tirar doutrinas inteiras da sua vida. E deixa de orar, você risca, não com um corretivo, mas você risca com incredulidade. Passagens espetaculares das Escrituras, inclusive essa aqui. Muito pode pela sua eficácia, a súplica do justo. Que justo? Alguém justificado em Cristo, um crente. Você é crente? Sou. Pois muito pode a sua súplica, irmão. Ou então vamos tirar logo a Bíblia toda, risca logo, é tudo jogar fora. Porque se pudermos tirar um versículo da Bíblia, não vale mais nada. Ore pelas coisas mais inimagináveis, humanamente falando, mais impossíveis aos seus olhos. Ore, porque a sua oração pode muita coisa. Eu tenho estimulado irmãos que têm problemas graves nas vidas, complicados, a não somente que eles orem por este assunto, mas compartilhem com a igreja. Quantos e quantos irmãos poderiam testemunhar isto? Pastor Mauro sugeriu lá no gabinete dele, ou numa conversa com ele, irmão, leve para quarta-feira para o culto de oração o seu problema, mesmo que não entre nos detalhes que o irmão ou irmã está entrando agora comigo, não precisa, não é o caso, nem é conveniente até entrar em tantos detalhes, claro. Mas de uma maneira geral, peça à igreja, faça a igreja ciente do seu problema e peça oração à igreja. E aí eu puxo Digo isto porque a oração do crente vale muito, tem poder. Ainda mais de dois crentes, e três, e quatro, e dez, e vinte, e trinta, a igreja toda orando, é algo muito poderoso aos olhos de Deus. Rapaz, eu não entendo bem isso não, nem eu.
Mas é, tem poder diante de Deus, mas alguma coisa diante de Deus tem poder? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Como é que alguma coisa tem poder diante dele? Porque tem. Porque ele é sensível, ele se fez sensível, ele quer sim. Então ele é sensível, ele é mexido no seu coração santo, justo, bom e reto. Ele se deixa mexer, tocar com a oração, a súplica do justo, do justificado pela fé, do crente no Senhor Jesus Cristo.
Voltando, 1 Reis 17. O que aconteceu? Primeiro Reis 17, 22. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículos 23 e 24. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias devolve o filho à mãe. Já pensaram na intensidade da alegria? Vocês acham que ia dizer da mãe, né? De Elias! Já pensaram na intensidade da alegria de Elias ao devolver o filho vivo para a mãe dele? Falar da alegria da mãe é completamente dispensável, de tão óbvio. Será que havia no mundo, naquele momento, alguém mais realizado pela causa que abraçara e mais orgulhoso do Deus a quem servia? Havia neste mundo, naquele momento, alguém mais orgulhoso de Deus do que Elias? Alguém mais feliz pelo que ele era, um profeta de Deus? Naquele momento, duvido que no mundo inteiro se procurasse, se encontrasse alguém mais exultante diante do Deus que ele abraçou e do Deus ao qual ele servia do que Elias. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Cada um no seu serviço. Cada um no seu ministério. Cada um no exercício dos seus dons. Cada um realizando a sua tarefa recebida diante de Deus. Nem todos são Elias. Nem todos foram mandados para o exterior viver de uma viúva. Elias foi. E valeu a pena. É duro servir a Deus. Você que serve a Deus sabe disto. Há momentos difíceis, complicados, confusos. O próprio Elias, há poucos minutos, estava nessa, fazendo a oração toda ali, confusa e sem jeito. Mas momentos depois era um homem felicíssimo. É duro, sim, mas há momentos de intensa satisfação. Servir a Deus, e cada um que serve aqui conhece. Nada mais realizador do que trabalhar com e para um Deus Todo-Poderoso, um Deus justo e um Deus bom. A reação da mulher é que ela, eu acho que ela já sabia, mas é uma maneira dela comprovar que Elias era um homem de Deus. Curioso é que ela não disse assim: ah, agora eu sei que tu és homem de Deus porque tu és poderoso para fazer milagres. Não comentou. Tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O Senhor fala através de ti e o que ele diz é verdade. Tu és confiável como homem de Deus.
E a melhor maneira, irmãos, de impressionar alguém como filho de Deus, um servo de Cristo, não é mostrar grandes maravilhas. E quantos crentes se confundem aqui e acham que a maneira máxima de impressionar o mundo ou alguém, como alguém que pertence a Deus, é fazendo milagres, fazendo grandes obras. A maneira de impressionar o mundo é mostrando que nós temos a verdade de Deus através da Bíblia. Falamos a verdade quando falamos das Escrituras e a nossa vida é coerente com a verdade que nós pregamos. Isso é o que há de mais poderoso. Estamos falando de poder aqui o tempo todo. Quer ser poderoso na vida do seu marido que não é crente, da sua esposa, dos seus filhos, seus amigos, seus inimigos, que seja? Quer ter poder, um poder de influência? Pregue o Evangelho e viva o Evangelho. Se Deus vai fazer um milagre na sua vida, amém? Ele é um Deus que pode fazer milagres e faz, eu creio, ainda hoje. Não no sentido que fazia em certos momentos em que as Escrituras estavam sendo feitas, nem provisionando pessoas específicas com o dom específico de fazer milagres. Isso eu não creio como um dom dado especificamente a alguém. Mas que Deus faz milagres hoje nas vidas de pessoas, não só milagres espirituais de conversão, mas milagres físicos, de curar situações de doença e curar situações econômicas, financeiras, de toda a ordem. Sim, creio perfeitamente que Deus é um Deus de milagres ainda hoje. Mas não fique dependente desses milagres, dessas demonstrações poderosas de Deus na sua vida para influenciar pessoas. Ah, agora ele vai ver que eu tenho Cristo. Não! Ele tem que ver. Eles têm que ver que você tem Cristo, porque você representa Cristo aqui. Se a representante de Cristo nesta terra é um crente, embaixador de Cristo aqui, embaixador em nome de Deus, então seja um embaixador digno que entende os estatutos do céu pelas Escrituras, prega a verdade e vive de maneira coerente com esta verdade. Assim você vai influenciar as pessoas. E dizer como aquela viúva: ah, agora eu sei que tu és um servo de Deus e que tu dizes a verdade. Curioso que ela não falou do milagre, falou da verdade. Quero finalizar perguntando algo que talvez esteja no seu coração, na sua mente, sei lá. Pastor, afinal, por que é que Deus permitiu que esse menino morresse para depois ressuscitá-lo? Para que essa confusão toda? O menino morre. Um drama enorme na vida da mulher, na vida de Elisa ali e tudo. Depois, volta. Ressuscitou. Pronto. Aí continuou a vida lá, comendo vivo do jeito que estava antes. Precisava dessa confusão todinha? Essa pergunta não se faz para Deus. Não sabemos exatamente. Poderemos inferir algumas coisas, sim. E é válido nós perguntarmos e inferir, concluir certas coisas. Não é errado. Quando eu digo que não devemos perguntar para Deus, é no sentido de quero explicação. Enquanto não entender isto, eu vou brecar aqui meu desenvolvimento bíblico, eu vou ficar com uma bronca aqui contra Deus e uma atitude aqui de resistência, porque Ele não me explica isso aqui. É assim que não devemos fazer. Mas por que será que Deus permitiu isto? É válido perguntar assim, com atitude humilde, voltando ao ponto. Eu quero sugerir aumentar a fé daquela mulher. Quero sugerir várias lições para Elias de como lidar com situações, como orar, a atitude correta diante de Deus. Simplesmente se glorificar naquele milagre, mostrar o poder dele. Ele quis mostrar o poder dele naquele milagre. Três sugestões que eu estou dando aqui, acho que todas válidas, reais, poderiam haver outras. Mas o importante não é identificar exatamente a causa pela qual Deus permite alguma coisa difícil na sua vida. Mas sabe o que é importante? A sua reação.
reação correta. Este é o quente na vida de um cristão verdadeiro. É reagir corretamente perante as coisas que Deus proporciona. Não é entender na essência e uma explicação exata, porque não vai ter. Nunca você vai compreender muitas coisas que ocorreram e que ocorrem e ainda vão ocorrer na sua vida. Não é importante, mas a reação correta. Nunca com amargura, nunca com revolta, nunca com indignação, mas com muita humildade e confiança diante de Deus. Quero encerrar lembrando ao amigo ou amiga que está aqui sem Cristo, a que eu me referi logo no começo da mensagem, falando de se não houver convicção de pecado, não houver arrependimento, alguém nem chega à condição de receber de Deus uma fé salvadora. Não adianta você se revoltar contra as coisas que você vê ao seu redor. O mundo, as injustiças do mundo, injustiças que há no mundo, sofrimento, tudo, violência. Não adianta você se revoltar. Não adianta você se indignar contra o que acontece na sua própria vida, o turbilhão que a sua vida pode estar sendo neste momento, você se amargura e se enche de motivos. Porque pastor, só diz isso porque você não viu a minha história. Quando eu chegar assim, 10% já estará em lágrimas. Porque a minha história é triste, pastor. Eu não estou duvidando, não. Que é difícil, que é triste. Não importa. Pode ser 1% da sua vida quando alguém ouvir. Já está chorando, 1% só, não viu nem 99%. Não justifica você ser amargurado diante de Deus. Seja humilde e se deixe quebrantar diante dEle. Peça a Deus que lhe dê convicção de que realmente você é um pecador miseravelmente perdido, necessitado de Cristo. Não uma vítima nas mãos de um Deus injusto, ingrato e malvado. Mas você tem agredido este Deus justo, bom e misericordioso. Você é o malvado nessa história. Então reconheça diante de Deus como aquela viuvinha tão sofrida naquele momento tão crítico. Ela ainda teve a sabedoria e a honestidade de dizer: tu vieste trazer aqui à memória as minhas iniquidades. Eu sei que sou iníqua, Elias, mas não precisava disso tudo. Ela reconheceu. Reconheça que você é iníqua, amigo ou amiga. Eu não preciso lhe conhecer para poder afirmar isso. A Bíblia diz que você é iníqua diante de Deus e precisa de ajuda. E se arrependa de seus pecados e aceite Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, como eu pedi no início, que corações fossem quebrantados nesta pregação da Tua palavra, e que corações já quebrantados, no caso de pessoas já salvas, fossem edificados. Pois eu repito a oração, peço a Tua ajuda para a vida de cada um de nós. Precisamos tanto da Tua misericórdia, tanto da Tua ajuda, que não nos sintamos falsamente protegidos num tipo de proteção que tu nunca prometeste. Que quando tu prometes, tu cumpres, mas tu nunca prometeste a ausência de problemas. Muitíssimo ao contrário, o Senhor Jesus Cristo prometeu problemas, cruz. Então que estejamos preparados, não pessimisticamente, mas de maneira realista, lúcida, e esperando em ti as benesses, as maravilhas, os risos, mas também as dificuldades, as lágrimas e as tragédias. E que sejamos edificados nessas coisas. E que não entendamos falsamente que tu deixaste de ser bom e misericordioso em momentos assim. Mas nos ajude em momentos assim, como tu ajudaste aquela viúva e ajudaste Elias, os dois seres humanos frágeis como nós. Obrigado pelo resultado dessa história belíssima. Nos ajuda na nossa edificação em Cristo e ser com pessoas que não têm Cristo ainda hoje. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.